Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual. E aí, Laira? Boa noite!
E aí, Frank? Boa noite!
Como é que tu tá?
Eu tô mais ou menos. Nesses últimos dias ando pensando sobre a vida, sabe?
Como assim?
Ah, eu ando pensando mais no que eu tô fazendo na vida. Com a minha vida.
Tu tá pensando no sentido da tua vida?
Sim, sim. No propósito dela. Tô assim, desde quando vi o filme Na Natureza Selvagem do Champagne. Estou reflexiva.
Então, você concorda que a felicidade só é real quando compartilhada?
Olha, minha situação de felicidade tá mais pra do BoJack.
É verdade. É complicado.
Inclusive, o sentido da vida é um problema filosófico, né? Ou não?
É sim.
Então fala aí sobre isso. Vai que saber mais do assunto me ajuda nessa reflexão.
Putz, tu tem certeza? É que o... Assim, o papo pode ser meio longo, olha.
Tem problema não, maninho.
E mais uma vez estamos conversando sobre filosofia.
Verdade, né? Pelo menos eu aprendo coisas novas nessas conversas.
Laira, eu tenho uma pergunta.
Pode fazer.
O que é o sentido da vida? Tipo, o que você entende exatamente sobre esse problema filosófico?
Olha, quando eu parei pra pensar no meu sentido da vida, a impressão que tive é de que esse problema pergunta sobre o valor ou o propósito de uma vida. Seria isso?
Eu tô de acordo. Primeiro, vamos tentar entender o que exatamente quer dizer esse problema. E também vamos supor aqui o seguinte. O sentido da vida de que vamos falar é o da vida humana, certo?
Tudo certo.
Vamos começar pelo seguinte. Quando se pergunta pelo sentido da vida, o que parece mais confundir as pessoas é saber o que significa sentido nesse caso. O que acha da gente começar por entender o que significa esse sentido nesse contexto?
Tô dentro. Tô aqui pra te acompanhar.
Olha, intuitivamente, né? Digamos que uma certa atividade tem ou faz sentido quando é o meio adequado para uma finalidade. Por exemplo, faz sentido ir ao bebedouro com um copo na mão para beber água, porque isso é um meio para um fim, que é o de saciar a sede.
Sim.
Quando a gente pergunta pelo sentido da vida, a gente está perguntando pela finalidade da vida, entende?
Mas tipo, que finalidade é essa?
Para te responder, eu vou precisar... apresentar uma distinção envolvendo finalidade.
Manda bala, então.
A finalidade pode ser tanto instrumental quanto última. A finalidade instrumental é aquela finalidade que visa outras finalidades ou outros objetivos. Por exemplo, a gente pegar o ônibus é uma finalidade instrumental se o objetivo aqui é usar o busão para a gente chegar na universidade. Agora, a finalidade última seria aquela que se esgota em si mesma. É a sua própria razão de ser, não sendo uma finalidade instrumental. Por exemplo, seriam finalidades últimas atingir a felicidade, sentir prazer, ser virtuoso ou obter o conhecimento. Entendeu?
Entendi sim.
O sentido da vida tem a ver com essa finalidade última. Ou seja, o problema do sentido da vida consiste em descobrir qual é a finalidade ou as finalidades últimas da vida humana.
Agora eu entendi. Realmente existe uma relação entre a finalidade e o sentido da vida, então.
Sim, sim.
Deixa eu ver se eu entendi direito por meio de uma situação hipotética.
Pode falar.
Imagine só, uma pessoa que chegou aos seus 90 anos. No dia do seu aniversário, ela passa uma boa parte desse dia pensando sobre a sua própria vida. Nisso, ela percebe que alcançou a maior parte de todas as finalidades que definiu para si quando muito jovem, sabe? Isso significa que a vida dessa pessoa tem sentido?
Olha, depende.
Como assim depende?
Se nenhuma das finalidades definidas por essa pessoa tiver valor, então o fato delas serem finalidades últimas não parece ser suficiente para que a vida dessa pessoa tenha tido sentido. Digamos que uma das finalidades últimas definida por essa pessoa tenha sido a de a de enriquecer o máximo possível. Tal pessoa fez isso durante a sua vida usando os métodos mais inescrupulosos possíveis. Ela roubou, aplicou golpes, enganou as pessoas com promessas de produtos de baixa qualidade e por aí vai. Não somente os meios foram péssimos, como o fim último é fútil, pois não parece ser o tipo de finalidade última que geralmente enxergamos como valoroso.
Verdade, verdade.
Acho que temos uma noção mais clara do que temos em mente quando perguntamos sobre o sentido da vida. Supondo que estamos falando da vida humana, perguntar pelo sentido da vida significa perguntar por uma ou mais finalidades últimas que tenham valor em si. O que acha dessa clarificação do problema?
Olha, eu gostei dessa clarificação.
Ah, então ainda bem. Então a gente tá indo pelo caminho certo.
Agora, que resposta dar ao problema do sentido da vida?
É agora que o bicho pega, galera.
Como sempre na filosofia, pelo visto, o problema filosófico até tem uma resposta, mas a resposta sempre tem algum problema, alguma objeção.
Mais uma terça-feira chuvosa no dia a dia da filosofia.
Ai, pois é, né?
Mas vamos lá. Algumas respostas foram dadas em relação ao sentido da vida. Pra gente não ficar muito tempo nelas, eu só vou dar um panorama geral, pode ser?
Negócio fechado.
Olha, no geral, é possível dizer que existem respostas pessimistas ou negativas e respostas otimistas, que são as positivas, em relação ao problema do sentido da vida. Mas eu vou dar uma breve passada e uma resposta pessimista, porque eu acho que tu quer uma resposta otimista, certo?
Sim, sim. Quero definir melhor o sentido da minha vida. Então, tô numa vibe mais positiva em relação ao problema.
Bom, uma resposta pessimista ao sentido da vida é o niilismo. Os niilistas, eles pensam que a vida carece de significado, de sentido positivo. Tipo, se a vida não tem uma origem ou um propósito divino, então ela não tem sentido nenhum. E como se isso não bastasse, de uma perspectiva cósmica, em uma escala muito grande das coisas, somos super minúsculos em relação a todo o universo. Isso significa que nossos ícones e nossas conquistas culturais mais importantes vão desaparecer assim que a nossa espécie for extinta, ou quando o nosso sistema solar colapsar.
É, entendo essa posição. Só que ela não parece vaidosa demais?
Olha, agora você foi certeira, pois essa é uma objeção ao niilismo no sentido da vida. Nessa posição, parece estar implícito a ideia de que os seres humanos devem ter alguma importância cósmica. E como não vamos acabar tendo, pra que viver, né?
A gente nem é essa Coca-Cola toda.
Pois é. Olá, ouvinte. Nos siga no Twitter. Nosso arroba é esclarecimento_, tudo junto em minúsculo. Vamos falar das respostas otimistas.
Certo.
As respostas otimistas podem ser divididas em respostas religiosas teístas e respostas não religiosas não teístas. Como que tu quer ter mais relação com essas respostas, eu vou tratar delas com um pouco mais de detalhes.
Ótimo. Pode ir falando que eu vou prestando bastante atenção.
Bom, em linhas muito gerais, a resposta religiosa, que também é conhecida como sobrenaturalismo, ela sustenta que a vida tem um significado divino. O que dá sentido à nossa vida é o fato de Deus ter algo muito importante e duradouro. Um plano para nós, uma finalidade.
E qual é o plano de Deus pra gente?
Putz, agora tu foi, assim, direto no problema.
Por quê?
Quando perguntam exatamente qual é o plano de Deus, se responde que é impossível saber exatamente que plano é esse, pois os desígnios divinos ultrapassam a razão humana. No fim, os seres humanos não podem entender qual é o sentido das suas vidas, porque isso tá fora da nossa compreensão.
Então a nossa vida, nessa resposta, até tem sentido, mas a gente não tem como saber que sentido é esse?
É, em resumo é isso.
Mas que bosta, hein?
Tu realmente não gostou dessa resposta, né?
É, que essa resposta me dá a impressão de que a gente não deve pensar nos planos de Deus, sabe? Porque a gente não vai conseguir entender mesmo. E aí a gente só tem que crer que esse sentido existe e é isso aí. Isso só funciona com quem é convertido.
É como uma aposta, mas uma aposta assim muito arriscada e que não tem muitos indícios a favor dessa aposta.
Exatamente.
Bom, além dessa objeção que você chegou naturalmente, eu posso te apresentar outra objeção. Se Deus nos criou com um propósito em mente, fica difícil a gente cumprir esse propósito que ele tem pra gente, porque ele nos fez de maneira degradada. Então, tipo, o ser humano é falho. E se a gente não cumpre os planos de Deus e o plano que ele tem pra gente, a nossa vida perde sentido. Como a gente não sabe que plano é esse, fica difícil seguir os desígnios dele para a nossa vida ter sentido.
Verdade.
Se o sobrenaturalismo não te convenceu, quem sabe tu se dê bem com o naturalismo.
E como esse naturalismo é uma resposta ao sentido da vida?
É que o naturalismo é um nome conhecido da resposta não religiosa ao sentido da vida. Nessa resposta, a vida não tem nenhum significado sobrenatural e deve ser encontrada pela gente durante a nossa vida na Terra, no mundo físico.
Então, o que é que a gente tem que fazer para encontrar o sentido da nossa vida?
Olha, depende.
Como assim depende?
Na literatura filosófica, até onde eu consigo me lembrar, né, dessa resposta, sobre essa resposta, é que existe uma distinção entre subjetivismo e objetivismo. A depender de qual delas tu acolher, a resposta naturalista ao sentido da vida vai variar.
Então o naturalismo se divide em subjetivismo e objetivismo?
Exato.
Então explica essa distinção, por favor.
Tá bom, vou começar pelo subjetivismo.
Certo.
O subjetivismo diz que cada pessoa dá sentido à sua vida com algo que é gratificante, satisfatório ou envolvente pra ela, onde isso varia de pessoa pra pessoa.
Tipo?
Uma pessoa pode achar gratificante uma vida que envolva uma carreira desafiadora, por exemplo. Outra pessoa pode achar gratificante uma vida que envolva viver na praia. E por aí vai.
Ah, é. Realmente varia de pessoa pra pessoa. Mas agora eu te pergunto. Uma pessoa pode ter como sentido da vida algo gratificante como, por exemplo, chutar cachorros? Ou a pessoa pode achar gratificante apenas ficar olhando para a areia da praia? Ou a pessoa pode ter como sentido de sua vida ficar com os braços levantados pra cima ou até mesmo buscar manter na cabeça 5 mil fios de cabelo? Essas coisas podem realmente dar sentido a uma vida?
Excelentes questionamentos. O que você disse agora é uma série de exemplos que constituem uma objeção ao subjetivismo. Tipo, o subjetivismo acaba tendo implicações contraintuitivas, pois acaba aceitando como um projeto de vida atividades que são oficiosas, que são triviais ou até mesmo, assim, bizarras. Só observar o que você me perguntou agora para perceber, assim, isso de imediato.
Concordo. Assim que tu me explicou o que era, eu já pensei nessas situações bizarras, porque todas essas coisas podem ser consideradas gratificantes para uma pessoa, mas, na verdade, não serem para a maioria das outras. Ou seja, elas não parecem acrescentar nada de significativo à vida, pois são projetos de vida bem sem valor, sabe?
Eu estou, assim, muitíssimo de acordo. Essa é uma objeção que pesa muito, assim, sobre o subjetivismo. Mas uma saída pode ser o objetivismo.
Pois diga.
O objetivismo advoga que o sentido da vida de uma pessoa deve ser definido por um projeto de valor positivo e objetivo. Ou seja, o sentido da vida é uma ou algumas finalidades últimas que têm valor objetivo, onde deve-se entender por valor objetivo algo que tenha valor de um ponto de vista universal.
De novo, exemplos.
Um exemplo seria o seguinte: o sentido da vida de uma pessoa seria ter conhecimento profundo em ética para atuar como consultor em problemas práticos dessa disciplina, como a eutanásia, o aborto, a clonagem, etc. Um outro exemplo seria uma pessoa buscar trabalhar voluntariamente em uma ONG que ajuda a limpar os igarapés poluídos da sua cidade. Ainda um outro exemplo seria uma pessoa buscar excelência técnica no desenvolvimento de aplicativos para celular.
Olha, gostei dessa resposta aqui, viu? Achei interessante, achei promissora.
Só que um problema do objetivismo é definir qual atividade ou projeto de vida. Só que um problema ao objetivismo é definir qual atividade ou projeto de vida tem maior sentido ou maior valor objetivo do que outro projeto de vida. Alguém pode ter como um de seus projetos que dão sentido à sua vida, escalar o Monte Everest, por exemplo. Mas outra pessoa pode discordar disso, pois, além de achar isso perigoso, ainda pensa que os esforços voltados à realização dessa atividade podem ser gastos em outras coisas mais seguras. Tipo, a pessoa pode pegar o dinheiro necessário para fazer a escalada e direcionar isso para um evento em uma ONG que limpa os igarapés de uma cidade.
É, verdade.
Ainda pensa em tomar essa resposta como seu ponto de partida para buscar o sentido na sua vida?
Ainda que ela tenha esse problema, eu vou tomar ela assim.
Olha, eu espero que consiga pensar em algo bem top.
Vou pensar. Obrigado por me ajudar nisso, Frank.
Não tem por onde.
Olá, gente, eu sou Laira Maressa, sou estudante de biomedicina e pesquisadora da Fiocruz Amazônia.
Olá, pessoas esclarecidas. Aqui quem fala é Frank Willis e eu sou tanto filósofo público quanto tenho TDAH.
Esse é o sexto episódio da terceira temporada do podcast, onde trato de boa parte dos mais conhecidos problemas filosóficos que perpassam o cotidiano das pessoas. Além disso, vale destacar que essa é uma temporada 100% financiada pela Manaus Cult, por meio do edital de cultura de nome Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos. Fica registrado meus agradecimentos ao Manaus Cult pela oportunidade e pela premiação em dinheiro.
Dito isso, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar parte delas. Uma dessas referências é o artigo O Sentido da Vida. O seu autor é o filósofo Desiderio Murcho e o texto pode ser encontrado no site Crítica na Rede. Uma outra referência do mesmo filósofo seria a introdução do livro de título Viver para Quê? Ensaio sobre o sentido da vida. A editora do livro é a Dina Livro. Ainda uma outra referência seriam os verbetes de título Meaning Life, What Makes Life Meaningful e Meaning Life, What's the Point? Ambos os verbetes são do filósofo Matthew Pianalto e podem ser encontrados no site 1000 Word Philosophy. Eu espero estar falando o inglês aqui corretamente. Chique!
Por fim, siga o podcast na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. Ou nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop. Tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Bye.